Provavelmente vocês já ouviram falar em Windows Server, não é? Sabem que há coisas que dependem das contas que nós usamos, mas há outras coisas que são independentes das contas. Já ouviram falar em privilégios? Há um privilégio chamado SE Shutdown Privilege. Já ouviram falar nisso? Que as contas têm de ter para mandar máquinas abaixo. Eu só me preocupei com a pertença da conta ao grupo dos administradores. Não me preocupei em atribuir àquela conta, que era uma coisa que o PowerShell Remoting não faz sozinho. Não me preocupei em atribuir àquela conta o privilégio SE Shutdown Privilege. E, portanto, quando tentei chamar um comando chamado Reboot Computer, uma parte do reboot é fazer o shutdown. E ele diz, não, tu não tens privilégios para fazer essas coisas. Pois não, e eu paro. Porquê é que isto foi a overconfidence? Porque eu tinha pensado em acabar a minha demo com outro comando chamado AD Group Member, que era pouco erótico. Não tinha piada nenhuma. Era muito mais giro dizer, vou acabar a minha demo fazendo o shutdown na máquina. E o que é que eu não fiz? Não experimentei. Overconfidence. Peço-vos imensa desculpa. Estou justificado. Portanto, sou uma besta, é um facto. Portanto, não, ninguém vem fazer uma demo face a 400 pessoas sem experimentar primeiro, a não ser eu que sou overconfident. Portanto, PEBCAC, problema para todos, também ocorre a velhos. Não é só aos gajos novos que são overconfident. Vamos falar de 10 motivos. Já agora, 3 deles eu vou passar muito depressa. Vamos falar de 7 motivos para gostarmos à brava do Windows Server 2016. Vocês vão perceber que, ao contrário... Antecipei um par de minutos, um par de segundos. Ao contrário do que é normal, eu há 20 anos trabalho na Microsoft e já fiz muitas sessões sobre vários Windows Servers, sempre com um entusiasmo aparente muito grande, mas às vezes pensando, isto de facto é melhor, nunca fizemos um Windows Server que fosse pior do que o anterior. Ao contrário dos Windows Clients. Não vou chamar nomes a ninguém, nem vou referir nada, mas nem sempre acertámos do lado do cliente. Nunca fizemos um Windows Server que fosse pior do que o anterior, mas às vezes as alterações são menos radicais do que desta vez. O grande problema é que a grande alteração radical desta vez está escondida na maior parte de nós. Eu vou perder 10 minutos a falar nisto e a enorme maioria de vocês não vai perceber nada. Não se preocupem. Tenham paciência comigo. Eu tenho de falar nestes assuntos. Porque é tão absurdamente novo aquilo que nós fizemos num pedaço do Windows Server 2016 que eu tenho de falar nisto. Quem é que sabe o que é que são Second Level Address Translation Tables? Pois. Quem é que sabe o que é que são rings? Ring 0, ring... Hã? Rings, pronto, ok, já não é mal. Fixe. O SLAT, o Second Level Address Translation, é, ora, afinal temos umas mãos no ar. Muito poucas. Mas há coisas novas no Windows Server que eu vou falar, mas que aqueles que não perceberem, ouçam só a palhaçada, pronto, e não tentem perceber o resto. É radicalmente novo. Quem é que é IT Pro nesta sala? Por favor, braços no ar toda a gente. Eu sei que a esta hora não apetece nada pôr o braço no ar. Quem é que é developer? E quem é que é as duas coisas? Ok, está certo. Esta sessão é mais para IT Pros do que para developers. E o IT está a ser puxado, mais uma vez, aturem-me os primeiros slides, isto não tem interesse nenhum. Eu despacho isto num santinho. O IT está a ser puxado em duas direções. Número um, o IT tem de suportar... inovação nas organizações. Já agora, neste momento já ninguém diz que o IT é que faz o drive do negócio. Ainda que em muitos casos pudesse ser. Mas os budgets da IT que existiam aqui assim... O próximo a ter um telemóvel a tocar nesta sala paga a cerveja a todos. O IT está a ser puxado em duas direções. Por um lado, a ser puxado no sentido de fazer inovação nas organizações. Suportar. De antes, quando havia muito dinheiro para a IT, quando os bubbles estavam todos no ar, quando toda a gente dizia, pá, a internet é a melhor coisa desde o pão cortado às fatias. Continuam a dizer, mas já não põem dinheiro. Portanto, havia dinheiro no IT para ser o IT, eventualmente até a fazer o drive de negócios. Já não acontece. Neste momento temos de suportar as maluquices dos nossos business decision makers, aquelas pessoas que querem fazer coisas novas e que dizem que, oi, ti, e se fazer um bot que fale português, russo, italiano e que faça tradução simultânea em 16 línguas e que ainda por cima tenha uma voz sexy e que saiba tudo acerca dos episódios do Pokémon desde o primeiro até ao último, é facílimo, pá, toda a gente faz isso, façam! Estas são as ideias das inovações, também não percebo o que é que esta inovação trazia, mas... humor me! Por outro lado, querem que o IT faça aquilo que fez sempre, que é, e eu digo sempre isto nas minhas apresentações, acariciar os dados. Polir as aplicações, manter a minha organização a funcionar. As coisas têm de funcionar. O mail tem de entrar e de sair. O site tem de entrar e de sair. Eu tenho de emitir faturas. Eu tenho de aceitar encomendas. Eu tenho de fazer essas coisas todas. E depois ainda tenho de suportar as ideias dos pokémons e dos bots. É complicado. Não está fácil hoje em dia, portanto precisamos de ajuda de alguém. Já agora, este é um número que os senhores da Gartner puseram numa análise aqui há algum tempo, a dizer que em 2017, este ano é 38% e em 2017 50% do total IT spending vai ser gasto fora do IT spending, portanto estamos a falar de gastos em IT, vai ser gasto fora da organização da IT da nossa empresa. Vai ser a pagar os Salesforce.coms, vai ser, atenção, eu não estou a pôr aqui assim o Office 365, obviamente, não é? Vai ser posto a pagar os Dropboxes, os Facebooks, os anúncios no Facebook, essas coisas todas. 50% vai sair fora do nosso alcance. Portanto, não está a ajudar. E continuam sempre a pedir Pokémons, Compliance Reports, segurança, 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 etc. Segurança é o que está a dar. Quem é que já foi atacado? Ninguém vai responder isto, não é evidente. Quem é que já foi atacado? Ninguém responde. Quem é que já foi atacado por ransomware? Ninguém responde. Nem pensem por braços no ar que isto está a ser filmado. Não é? E mesmo os que já foram continuam a dizer ainda não. É boa política, eu digo exatamente o mesmo. Os pedidos não param de chegar e nós estamos cada vez com mais trabalho para os aturar. Já agora, o nosso trabalho está cada vez mais difícil. Eu digo isto sempre. Está cada vez mais difícil. Dantes, tinha de aturar o meu patrão, o patrão do meu patrão, tinha de aturar a HP, a IBM e a Dell, e tinha de aturar a Microsoft, e tinha de aturar a Oracle, e agora ainda tenho de aturar a Microsoft com a Cloud, e a AWS com a Cloud, e de repente o meu trabalho está cada vez mais difícil. Antes eu fazia gestão técnica, agora tenho de fazer gestão de SLAs e de relacionamento, e quando tenho um problema qualquer num disco, o disco não está à minha vista, não vejo que ele está encarnado, não o ouço a fazer... está na Amazon ou está na Microsoft, lá dentro de um data center qualquer no meio da Irlanda ou no meio da Holanda. Cada vez o nosso trabalho está mais complicado. Nós precisamos de coisas que nos ajudem. E aquilo que nós, Microsoft, sempre fizemos, nós o IT sempre fizemos, nós, os fornecedores da IT, sempre fizemos ou tentámos fazer, foi tirar-vos trabalho estúpido de cima. E, portanto, o foco do Windows Server continua a ser tirar-vos trabalho estúpido de cima. Trabalho inteligente não convém tirar de cima. Quando o chefe percebe que uma máquina consegue fazer o nosso trabalho inteligente, nós passamos a ser menos úteis. Candidatos a aceitar novos desafios. Portanto, é o trabalho estúpido que nós temos de fazer para os nossos neurónios, que nós temos muito... Já agora, vamos entender-nos. Excluindo alguns ramos da medicina e da ciência dos materiais, nós somos a indústria que mais inovação traz todos os anos. Nós estamos sempre desatualizados. Todas as pessoas estão aqui. Eu estou desatualizado. Eu desde hoje de manhã que não vou ao blog do Azure. Já houve 16 anúncios de certeza absoluta. Portanto, nós temos um trabalho muito, muito, muito complicado. E agora está mais complicado ainda porque, de repente, o pessoal achou que fazer guerra com metralhadoras e aviões é uma estupidez, gasta-se muito dinheiro. É melhor ter uns ácaros numa cave com uma ligação à internet boa a atacarem-se uns aos outros, a atacarem países, a atacarem organizações, a atacarem empresas. Portanto, o que o Windows Server 2016 vem fazer para nós são três coisas. Número um, diminuir as nossas preocupações de segurança. Não quer dizer que a nossa preocupação com a segurança deva diminuir. quer dizer que a máquina faz mais por nós para diminuir as nossas preocupações globais com a segurança. Nem pensar em os nossos chefes perceberem isto. Ok? Portanto, as coisas ficaram mais seguras por causa do nosso trabalho. Nós temos mais atenção às coisas. Mas isto ajuda. Já agora foquem-se, não digam, ah, eu, aquilo já faz isto, eu agora não tenho de preocupar. Não preocupem-se com o passo a seguir. O general que era chefe da organização do Snowden, é um general com uma história do lado do Haiti muito grande, quando lhe perguntaram numa Black Hat Conference, que ele foi convidado para lá ir, enfim, para gozarem com ele, com certeza, quando foi convidado para lá ir, perguntaram-lhe como é que nós devemos fazer para nos defendermos. E ele disse, man up, façam-se homens, trabalhem nisso. Não há ninguém que vá fazer isso por vocês. É a mesma coisa que os europeus dizem com os Estados Unidos. Ah, a gente não quer nem exército, os americanos vêm cá defender. Man up. É preciso sermos nós a tomar conta de nós. Nós temos de tratar da nossa organização. O Windows Server ajuda. Segundo, cada vez mais eu quero que o meu data center seja definido por comandos de PowerShell. Quem é fã de PowerShell? Braços no ar, por amor de Deus. Porque senão eu mando uma coisa de rija acima. Eu tenho dois microfones à minha frente. Mais braço. PowerShell. Quem é que gosta de baixo? Certo? Quando eu digo PowerShell é uma coisa genérica, não é? Quer dizer... Já agora, PowerShell tem uma coisa melhor do que baixo. PowerShell interpreta ele próprio os parâmetros dos comandos. Baixo deixa isso ao belo prazer de cada um dos comandos. Tem a ver com a arquitetura como o Linux apareceu, não é? Portanto, uma shell do lado do Linux é uma coisa que é usada para chamar outras coisas. PowerShell do lado do Windows apareceu muito mais tarde e ensinámos quem desenvolve software, ensinámos com um chicote a dizer que quando quiseres fazer alguma coisa, faz favor uma interface gráfica e uma interface PowerShell. E, portanto, queremos que o nosso data center cada vez mais seja definido por comandos PowerShell. Ou bash, ou user interfaces, click, next, etc. E, por último, manter a nossa organização ágil. Ou seja, permitir que... quem decide as coisas do negócio na minha empresa tenha um sítio aonde a tecnologia da informação aterre para suportar o negócio. Ok? É isto. O objetivo foi este. 10 razões para gostar do Windows Server. Isto vai demorar a construir este slide. Com licença. Há 3 que eu vou já tirar aqui assim da frente de nós todos. Bom, primeiro de tudo. RDS. Está melhor. Fiz. Arrumou. Tenho um amigo meu que faz frases curtas e que vende, e que um dia destes disse há um pintor chamado Hieronymus Bosch, para aqueles que não conhecem. E então disse a review mais curta de um artista é Bosch é bom. Para aqueles que conhecem o anúncio da Bosch, percebem o que eu quero dizer. É uma grande review. RDS é bom. Está melhor. Fixe. Avancemos. PowerShell, muito nice, fixe, é bom. E por último, Server Management Tools. Não há nenhuma versão do Windows Server onde as Management Tools tenham vindo piores do que a anterior. Esta é a mesma coisa. Baril, ótimo. Pronto. Estas 3 não vamos tratar. Next. Identidade privilegiada. Há muitos slides nesta secção. Eu vou passá-los com alguma velocidade, se não se importam. Que horas é que isto acaba? Às 5h45, não é? Ou coisa que o valha. Ótimo. Ainda temos tempo. O grande problema das credenciais é a engenharia social. Não é mais nada. Obviamente, quando eu digo a um utilizador que o username tem de ter 50 caracteres e a password 800, é fácil descobrir a password do utilizador. É fazer assim. Ou então ir à carteira dele e fazer assim. Está escrito no City Call. Tá, ou no monitor, exatamente. Sim. Eu assumo que vocês façam o vosso papel mais ou menos e quando encontram esses papéis os rasguem. Mas o grande problema das credenciais é um problema de engenharia social. É eu convencer alguém a dizer-me a password. Porquê que os two-factor authentications são importantes? Eu dizer a password é uma coisa que eu não perdi nada quando disse a minha password. Tal e qual, é o mesmo motivo pelo qual todos vocês, eu não, qual todos vocês copiam a música. Ninguém, nenhum de vocês era capaz de entrar numa loja de discos e roubar um disco. Digo eu. Não roubavam um disco. Mas ninguém se importa de ir à internet fazer o download de um filme. Porquê? Porque eu não roubei nada. Quer dizer, ele continuou lá com os beats no sítio onde eles estavam. Pá, isto não é roubar, quer dizer, não. Roubar uma password é exatamente igual. Aliás, usando o exemplo de manhã, ao fim de 20 cervejas, eu dou a minha password e no dia a seguir esqueci-me que a dei. Não me vou lembrar. Não perdi nada. Porquê que os two-factor authentication são importantes? Porquê que eu, quando digo que alguém tem de pôr um smart card para fazer logon ou que tem de receber um SMS no telefone, é mais seguro do que ser uma password? Quantos de vocês é que eram capazes de sair de casa sem o telefone de manhã, sem o voltar atrás para o apanhar 10 minutos depois? Pois, exato. Não levantei os braços porque são mentirosos. Ok? Ninguém, toda a gente, imediatamente, ao fim de 2 minutos, eu sinto a falta do telemóvel. E ao fim de 10 minutos estou em privação. Parece um senhor que andou no crack durante 6 anos e que há 2 dias não tem uma fixe. Portanto, o smart card é um bocadinho pior. Eu só dou porque me esqueci do smart card em casa quando chego à garagem da Microsoft e tento abrir o portão. Telemóvel não. Telemóvel não. Quando eu chego ao carro já estou a ver o Facebook. Por acaso não é verdade, mas enfim. Estou a ver o Facebook, ou estou a ver o Twitter, ou estou a ver o e-mail de hoje, ou quanto é que estão as ações do Millennium BCP, ou de outra coisa qualquer. Não, eu não sou acionista do Millennium BCP. Também se fosse... mas a história é, o second factor authentication é uma coisa que se eu perder eu noto. Continua a ser um vetor de ataque. Mas se eu perder um noto, eu reparo depressa, eu consigo atacar o problema depressa. E, portanto, aquilo que eu preciso é de alguém que me ajude, de alguma forma, a descobrir depressa quando eu tenho os problemas. Outra coisa que me acontece com frequência, aliás, falei nisso hoje de manhã, o Palmeira falou nisso hoje de manhã, é eu dar... alguém dizia, alguém telefonava, dizia, pá, preciso fazer um restart ao SQL Server. E não tenho a password de administração, pá. Dá-me lá a password de administração, pá. Não te dou a password de administração, mas ponho no grupo de administradores. Depois tiro. Está bem, está. Depois tiras, mas é maléria. Não tiras nada. Ninguém. Quantos de vocês é que acham que não têm nenhum administrador dentro de vossa casa que vocês não saibam? Podem levantar os braços. Estes são os mentirosos. Agora... Não, podem estar à vontade. Não, estes não são os mentirosos, são os ignorantes. Não me levem a mal, isto depois eu vou ser atrocidade, eu sei. Não há problema. Mas a história... Não, mas esses 3 são os que estão na AD. Depois há todos aqueles que sabem aquelas passwords. A história é... Tipicamente, nós damos mais privilégios... Até a continuação da conversa de manhã. Damos mais privilégios do que aquilo que devemos e, portanto, temos mecanismos para durante mais tempo. Já agora... Quem é que aqui na sala sabe que eu consigo, desde o Windows Server 2003, dar privilégios durante 2 horas só a alguém? 2003. Dynamic Objects na AD. Eu posso criar um Dynamic Group, que é uma coisa que morre. Eu não sei, isto é um... Pronto, estão a aprender qualquer coisa. É inútil porque é 2003, já não tem suporte. Já agora 2005, 2008 e 2012. Podemos criar Dynamic Objects, posso criar um Dynamic Group que tem um tempo de vida e que ao fim desse tempo de vida desaparece. Portanto, posso criar um Dynamic Group, pôr esse Dynamic Group dentro do grupo dos administradores e depois pôr a conta que eu quero dar privilégios dentro do Dynamic Group e, portanto, aquele utilizador durante algum tempo fica na conta do administrador. Quando o grupo expirar, quando o time to live daquele grupo dinâmico expirar, ele deixa de ser administrador. Isto já existe. É claro, quem é que sabe o que é o LDFDE? Ora, as pessoas que já mexeram no esquema da Active Directory e que criam objetos LDAP, etc., sabem o que é o LDFDE. É o LDAP, blá, 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 DE. Pronto, não sei o que quer dizer. Mas é tool que nós usamos para criar estes Dynamic Objects. Temos de criar um ficheiro de texto, que vamos fazer 12 erros a criá-lo. Está documentado num documento que está dentro de uma casa de banho, no 12º piso, debaixo de uma pilha de papéis com chumbo e que na porta diz cuidado com o tigre. Portanto, não há maneira de nós conseguirmos chegar à descrição deste ficheiro, a não ser por tentativa e erro. Portanto, temos de tentar todos os caracteres possíveis até acertar na configuração do ficheiro. Mas é possível. Aquilo que nós temos no Windows Server 2016 é uma coisa diferente. T. temos dinâmico grupos, decentemente feitos. Menos AD Group Member, espaço, menos time to live, uma coisa qualquer. Quem sabe PowerShell sabe que pode fazer tab a seguir ao menos e ele vai dizendo quais são as coisas que estão disponíveis. Façam e descubram qual é que é o termo certo para fazer isto. Portanto, nós podemos fazer isto à mão. Já lá vamos. Outra coisa que podemos fazer à mão é aquilo que nós fizemos hoje de manhã. Que é dizer, com algum sucesso numas áreas e menos noutras, mas enfim, dizer que eu só dou a administração às pessoas para fazerem determinadas coisas. Eu não lhes dou privilégios de administração. Na realidade, estou a dar. Mas dou-lhes privilégios de administração para correrem um conjunto de comandos que são relevantes para o seu trabalho no dia-a-dia. Portanto, baixo a capability da minha atribuição de privilégios às pessoas. Usando grupos dinâmicos, no 2003, 2005, 2008, 2012, e com os R2 correspondentes, obviamente, não é? Quem souber os R2 de cor, tem um prémio no fim. Escusam-lhes dizer, estou a brincar. Podemos ter grupos dinâmicos. Com o Windows Server 2016 há uma coisa totalmente nova nesta área. Ou seja, nos meus servidores antigos, nos meus Windows Servers antigos, mesmo com os Dynamic Groups, eu tinha um problema. Qual é a tecnologia subjacente à segurança? É o MIT Kerberos. Kerberos. O Kerberos permite-me emitir... Quem é que sabe o que é um ticket, granting ticket? Pá, eu sei que isto é... Não se preocupem os outros. É uma coisa. Quando eu emito um ticket, granting ticket, no Kerberos, e vou continuar com a sopa de letras, posso dizer qual é o tempo de vida do ticket de Kerberos. Nas versões anteriores ao 2016, o tempo de vida do ticket de Kerberos era sempre muito grande. Não interessava qual era o tempo de vida do grupo que tinha servido para aquela pessoa ter privilégios. Com o Windows Server 2016, se o membership no grupo for expirar daqui a 5 segundos, o ticket de Kerberos que é emitido quando eu faço logon tem 5 segundos de tempo de vida. E daí a 5 segundos, o Windows diz, epá, esperou, vou pedir outro. Quando eu for pedir outro, já não tenho o privilégio que preciso. É a primeira vez que eu consigo tirar privilégios às pessoas. Em que os meus privilégios expiram numa sessão que eu tenho logon feito. Todos vocês estão conscientes que se tiverem um logon feito com privilégios de administração, têm-no para ser. Enquanto não fizerem log-off, aquilo continua. Podem estar anos. Anos a fio. Com uma sessão ligada, se o Windows não precisasse de fazer shutdown, ou updates, ou patches, ou coisa que o valha, tinham anos a fio privilégios. O vosso administrador de sistemas até podia dizer, eu vou tirar os privilégios. Oh, homem, tira à vontade, não tem problema nenhum. Isto sobrava, claro.
Portanto, isso é uma parte híbrida, né? Da parte do Kerberos, que tem os tickets, que tem um lifetime, se aplica no dinâmico, e outra parte implementada no esquema do Entity Directory.
São duas coisas diferentes. É exatamente isso. Uma é o permitido. É exatamente isso. O Kerberos vive daquilo que está armazenado no Afrique. Isto só funciona em 2016 com as funcionalidades para suportar este tipo de coisas. Numa AD de 2016. O Kerberos faz parte da segurança do Windows desde o Windows 2000. Portanto, e o Kerberos emite as coisas que a Active Directory lhe diz para emitir. Portanto, usamos um Kerberos perfeitamente tradicional, com algumas modificações muito boas para suportar grupos, que o Kerberos tipicamente não surge. Neste momento já é completamente standard, porque as nossas modificações já as publicámos há que tempos. A União Europeia mandou-nos publicar as especificações. São os homens de barba rija. Bom, portanto, conseguimos hoje em dia fazer isto. Ainda que esta parte seja tipicamente feita com uma dificuldade grande, implica, para termos isto montado como deve ser, tipicamente, o que é que acontece? Eu quero ter um workflow de aprovação. Eu não quero que as pessoas me telefonem a dizer eu preciso de privilégios. Não. Eu vou ter um sítio onde as pessoas vão dizer eu quero fazer a administração do SQL Server, dá-me privilégios. E ele diz, sim senhor, eu vou dar privilégios durante 2 horas. E fica documentado. Eu não tenho de ir ao IT de todas as vezes perguntar. Tenho de ter isto feito num sítio qualquer. A autorização tem de ser automática para mim. Só me é dada quando eu preciso. Não está permanentemente dada. É-me dada quando eu peço. Mas tem de ser automático. Portanto, não é suficiente ter uns comandos PowerShell que façam isto. É preciso ter uma coisa chamada um bastion domain E se estão a pensar o quê? Eu preciso de outro domínio. Yes. Não é preciso. Mas para ter a segurança como deve ser, sim. Façam outro domínio. E vocês dizem, epá, mas a Microsoft anda uma data de anos a dizer não façam muitos domínios, não façam 300 domínios, consolidem, consolidem. Pois é. E agora está a dizer para fazer outro. Pois é. Porquê?
Por causa da segurança.
É a vida. À medida que vamos dando mais atenção à segurança, vamos tendo alguns incómodos mais. Nós tentamos minimizá-los, mas nem sempre. Outra coisa que é preciso também é o mimo. Não vou dizer mais nada nesta altura. Isto é horroroso. Vamos... vamos passar à frente destes slides com alguma velocidade. Nós vamos querer proteger a diretoria. O diretório é o sítio aonde estão, não é as joias da coroa, mas é algumas das nossas joias da coroa. Outras são as encomendas dos nossos clientes. Não vamos estar aqui assim a tapar o sol com a peneira e dizer ah não, a identidade é tudo. Não é, a identidade é tudo, mas é uma tanga, não é? Quer dizer, se eu for um banco... O que é importante é eu saber quanto é que cada pessoa tem em cada conta. Não? A identidade, é pá, nem que eu tenha de despedir toda a gente, e só uma pessoa é que lá anda a escrever ou a escrever no papel. Não é a identidade, é o conteúdo. Nós queremos que evitar que as perdas de identidade levem a perdas de conteúdo. É isso que é importante. Já agora, vão olhando para... Paulo Mena, esta apresentação vai estar disponível para as pessoas? Ótimo. Então, não tomem nota dos URLs que estão lá em cima, porque eles vão estar disponíveis para vocês noutras áreas. Isto tem imensos builds a dizer como é que eu protejo os privilégios de administração na minha Active Directory. Estão a ver aqui coisas a aparecerem. Ih, tão giro, fantástico. Pronto. É possível... é possível... tratar de forma diferente, de forma diferenciada, as diferentes necessidades de autenticação que eu tenho dentro de casa. E, mais uma vez, isto tudo depende das vossas organizações. Não vale a pena tirar fotografias aos slides, nós vamos dar isto. Mas tirem à vontade. Mas não vale a pena. Determinadas coisas, aquelas coisas curtas, que eu posso lembrar-me de as fazer, e, portanto, posso dar privilégios e tirá-los a seguir. Depois há outras coisas que têm de ser mais automatizadas, há outras coisas que têm de ser completamente automatizadas. Temos oferta no Windows Server e nos produtos estão à volta. Já agora, não se esqueçam nunca que nós temos um produto, ou um conjunto de produtos chamado XM Center, que ajuda tremendamente. Quem é que tem mais do que 10 Windows Servers em casa? Quando eu digo em casa, no local de trabalho. Porque vocês vivem noutro sítio. No local de trabalho. Mais de 10. Mais de 20. Mais de 50. Mais de 100. Agora já há aldrabice, não é? Mais de 500. Ok. Boa. Os que têm mais de 500 têm de se preocupar em automatizar muito. Brutalidades. Porque não há mãos com... Não há mão... não quer dizer que não há mãos. Não há mãos que eu consiga manter em sincronismo para tratar de 500 máquinas. Portanto, uma pessoa até pode tratar de 30 ou 40 ou 50 máquinas. Mas se conseguir fazê-las todas iguais, já vamos com sorte, certeza que não vão ser iguais às outras 50 máquinas que a outra pessoa ao lado vai fazer. Nós, quando nós temos qualquer coisa com mais do que 10 máquinas, pá, you better start automating. Ok? E, portanto, a gestão de privilégios é uma coisa muito complicada, etc. Vão dando atenção. Isto, Admin Forest for Active Directory Administrators, é uma nova policy que nós estamos a começar a defender, de facto, para ambientes onde a segurança é muito valorizada. Isto dá trabalho. São pelo menos mais quantos servidores? Mais dois, não é? E se eu quiser redundância na cloud? Mais três. Um deles é virtual, não interessa. Não. Portanto, enfim, mais 4, pronto. Eu agradeço, até podem ser mais 12. Eu estou sempre disposto a vender máquinas na cloud. Mas de facto, isto obriga a trabalho adicional. As variáveis em que nós podemos mexer quando pomos todas as pessoas que têm direito ou têm necessidade de acesso seguro numa floresta à parte é muito maior. E pronto. Já agora, todas estas coisas funcionam com multifactor authentication. Quando eu falei de multifactor authentication, como sendo aquele plim que faz com que as nossas fugas de identidade sejam detectadas com uma velocidade muito grande. Já agora, também vos vou ser franco, eu só deteto que um perdi... Isto está confuso. Mas... Só deteto que perdi o meu cartão porque tenho de usar para entrar nas portas. Porque a Microsoft não me obriga a fazer logon com o smart card sempre. Obriga-me, de vez em quando, a fazer logon com o smart card, quando lhe apetece. Mas a maior parte das vezes não obriga. O telefone, de facto, é a única maneira segura. A única maneira segura. É a única coisa que eu, quando saio de casa, penso, oh gaita, vou ter de voltar a casa para ir buscar. E se eu tiver perdido o meu telemóvel, lembro-me, epá, vou ter de dizer ao IT que eu perdi o telemóvel para eles me porem outra coisa no telemóvel qualquer. Ok? Portanto, nós temos Multifactor Authentication em Azure. Também há versões de Multifactor Authentication Servers que não da Microsoft, nós neste momento penso que já não temos. Quando comprámos o produto ainda tínhamos uma versão que vendíamos para dentro de casa, para instalar dentro de casa. Agora integramos a versão da Azure AD com a Azure de dentro de casa e conseguimos usar o Multifactor Authentication de lá de fora com a autenticação dentro de casa e, portanto, temos isto tudo a funcionar em conjunto. Já agora, este é o grande motivo para termos Microsoft. Muitos de vocês podem dizer, a Microsoft é bloatware e uma instalação do Windows Server tem 2 GB ou 2 teras ou o que é, nunca sei exatamente o que é um número grande e o pequeno. Mas aquilo em que nós somos bons é manter as peças a funcionarem juntas. Atenção, pode não acontecer. Ah, temos cerveja! aquilo pode não acontecer na data zero. Portanto, pode não acontecer num instante. pode não acontecer na data de lançamento dos produtos, mas nós, ao fim e ao cabo, mantemos as coisas sincronizadas ao longo. Já agora, nós cobramos dinheiro aos nossos clientes. Vocês estão conscientes disso, não é? Portanto, nós somos uma empresa que recebe dinheiro quando vocês recebem software. Já temos muita coisa open source, mas ainda não é tudo. E é isto, atenção, é o facto de nos pagarem dinheiro que nos dá para fazermos estas coisas. Contem com a Microsoft para continuar a trabalhar neste sentido, manter as coisas integradas. Esta é a área onde eu vou passar os tais meia dúzia de minutos a falar de coisas que, para muitos de vocês, são esotéricas, mas que eu não resisto. Até fiquei coxo. Desde há 30 anos que eu acompanho sistemas operativos. 30. Desde o tempo, muito antes da Microsoft fazer coisas chamadas sistemas operativos. É a primeira vez, com o Windows Server 2016, é a primeira vez desde há 30 anos que, do ponto de vista de segurança básica de um sistema operativo, aparece uma novidade. Todos os sistemas operativos, todos, não é a maior parte, é todos os comerciais, ok, aqueles que têm vida comercial, não estou a falar em coisas que existam na cabeça de um professor universitário ou num grupo de 4 estudantes que fazem uma coisa qualquer esquisita, não. Qualquer sistema operativo comercial, desde há 30 anos esta parte, tem um ring 0, tem um ring 3, alguns têm no meio um ring 1 e um ring 2, não é surpresa, porque enfim, não é? Porque se há um 0 e há um 3, tipicamente há coisas no meio. Depois inventou-se com a virtualização o ring menos 1, que é uma coisa... Aliás, foi parvo começarmos a contar de baixo para cima, porque depois quando precisarmos de mais qualquer coisa cá em baixo tivemos de ir para o menos 1, mas... O Windows Server 2013 é a primeira vez desde há 30 anos... em que há uma novidade na forma como eu protejo as minhas páginas de memória, como eu dou proteção ao sistema operativo. E isto acontece porque nós temos o Hyper-V, não cobramos pelo Hyper-V quando ele aparece dentro do sistema operativo. E, portanto, com o Windows Server 2016, pela primeira vez, nós dizemos, vamos usar o Hyper-V, vamos usar as tecnologias de virtualização para oferecer aos nossos clientes oferecer, entre aspas, não é? Porque a maior parte dos Windows Servers 2016 são pagos. Há dois que não são. Ok? Estão conscientes? Quais são? Perdão? O Hyper-V? O Nano Server não é pago. É verdade. Mas também só está disponível a quem tem? Software Assurance. Ok? Hã? Certo, mas podem se instalar quantos Nano Servers se quiser. Em quantas máquinas se quiser. Não. Não, pois é verdade. Nessa altura temos de chegar à conclusão que o Notepad também é pago e que o FreeCell também é pago. É verdade. É a última análise. Mas a história é, nós com o Windows Server 2016, quando ligamos uma coisa chamada Credential Guard, ou quando ligamos uma coisa chamada Device Guard, ou quando ligamos uma de muitas coisas de segurança que temos no sistema operativo, quando arrancamos o sistema operativo, arrancamos com um kernel de virtualização para me suportar meia dúzia, quando eu digo meia dúzia, são mesmo 5 ou 6 atividades de segurança, que dão origem a coisas giríssimas, que são completamente impossíveis noutras plataformas, como, por exemplo, o host de um Hyper-V, de uma máquina que suporta máquinas virtuais, não consegue ler as páginas das máquinas virtuais. Pela primeira vez na história, um host de Hyper-V anterior ao 2016, com estas coisas ligadas, ou qualquer VMware, ou qualquer Xen, ou qualquer VirtualBox, o host consegue, com mais trabalho ou menos, não estou a dizer que qualquer puto com JavaScript consegue lá chegar. Não é isto que eu estou a dizer. Estou a dizer é que é possível a qualquer host ler as páginas das máquinas virtuais que estão em cima. E isto quer dizer que, em última análise, um host malicioso consegue ler as coisas que estão dentro das VMs. Pela primeira vez, com o Windows Server 2016, isto não é possível. À parte um bug qualquer. Vamos, eu não vou dizer esta frase mil vezes. À parte um bug qualquer, não é possível. Portanto, isto é a primeira vez, desde há 30 anos, que há uma novidade no sistema operativo. Até agora, é mais Kerberos, é mais administração, é mais next, é mais PowerShell, é mais Bash, é mais MQ, é mais... Isto é a primeira vez que, de um lado, randomized access pages, é a primeira vez que há qualquer coisa de solidamente diferente num sistema operativo. Portanto, Windows Server 2016 é uma marca para mim. Nem todos vocês vão utilizar isto. Quem virtualiza muito a sério vai perceber algumas vantagens. Mas nem todos vocês vão utilizar isto. Mas é, de facto, uma novidade. E atenção, e daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, isto já vai estar nos Linux e já vai estar nos VMwares e nessas coisas todas. Nós partimos a pedra toda com este sistema operativo. Portanto, novas coisas que podem atacar os sistemas operativos... Nós já andamos a dizer que protegemos isto desde há muito tempo. Nós assinamos o boot sector que depois arranca com o software que também vem assinado. E que quem é que tem secure boot nas máquinas? Quem é que tem secure boot nos servidores? Normalmente nós temos a mania de dizer os servidores. Isto está dentro de uma data center. Ninguém lá vai. Eu não preciso disso. Quem é que tem BitLocker nos servidores? Pois, ninguém tem BitLocker nos servidores. Mas um gajo qualquer que me entra pelo meu dataset dentro, via software, pode exportar o conteúdo dos meus discos para, enfim, via internet, desde que não coma muita banda passante, desde que ele vá mandando os discos aos bocadinhos. Eu arrisco-me, se não tenho as coisas protegidas, se não tenho BitLocker nos servidores, arrisco-me que o meu disco de sistema, que tem muita coisa interessante lá dentro, quem de vós é que tem a base de dados da AD no disco de sistema? E se não há braços no ar, eu sei que isto é a maior cambada de mentirosos que existe à face da Terra. É uma recomendação que não é recomendada. Nós dizemos, ponham sempre noutro disco, e já agora encriptem-no, mas ninguém faz isso. Não é ninguém. Muito pouca gente que faça isso. Portanto, levar o disco de sistema, eu levo o disco de sistema, levo a base de dados, levo os meus logs todos, levo uma data de coisas, levo as passwords do sistema que o administrador diz, para não me esquecer da password do SQL Server, vou pôr aqui no fecheiro de texto, muito também protegidinho. Levo tudo. É preciso ter BitLocker, é preciso ter coisas que encriptem, é preciso eu dizer às pessoas que entram pelo meu lado de centro adentro, leva o disco, man. Leva-o. Não consegues fazer nada com ele. Só eu que sei a chave. Leva o disco, leva a máquina. Não tem problema nenhum. Dás-me cabo do negócio. Não vou conseguir vender para a semana porque sou estúpido e não tenho disaster recovery. Eu não vendo, mas tu não me estragas o negócio. Ou melhor, tu não descobres o que aí está dentro. Estragas o negócio todo. Mas não descobres o que aí está dentro. Nós temos de poder dizer isto. Eu estou suficientemente confiante na minha infraestrutura para dizer as portas só não vão estar abertas porque o pessoal vinha cá, roubava umas máquinas, formatava os discos e instalava jogos nas máquinas. E, portanto, as máquinas físicas têm um valor para as pessoas. Portanto, eu só tenho que proteger a máquina física e a propriedade intelectual, a propriedade digital que tenho das máquinas tem de estar protegida tão bem como eu dizer, está aqui, entrem por aqui adentro. Não me gastem de CPU, faz falta. Mas roubem as coisas todas a ver o que é que vos adianta. Isto é que nós queremos fazer. Device Guard serve tipicamente para dizer que uma determinada máquina, eu só deixo correr nesta máquina os executáveis que me apetecer. Mas nada mais corre aqui. Quem é que se lembra de eu só me lembro do nome anterior, que eram as Software Restriction Policies. Quem é que alguma vez brincou com Software Restriction Policies? Good. Um nojo. Depois era o AppLocker. Quem é que brincou com o AppLocker? Mais. Outro nojo. Com isto, primeiro que tudo, isto obriga a ter esta coisa nova do Windows Server ligado. Eu consigo olhar, tipicamente, isto, para as primeiras máquinas sujeitas a isto são os Domain Controllers. Tiro uma fotografia a um Domain Controller, mando o Windows e diz, olha para ti próprio, vê o que é que tu tens, ainda não tens vírus, ainda não corri nada aí, olha para ti próprio, vê o que é que tu tens, escreve um XML gigantesco com tudo aquilo que tu tens aí assim, agora assina isso, e agora vamos distribuir por todos os Domain Controllers e dizer, em qualquer máquina aonde esta política esteja, só as coisas que estavam na máquina original é que podem correr. Qualquer coisa que entre a seguir não pode. Isto é perigoso, porque de repente o administrador diz epá, mas eu gostava tanto de correr o FreeSAL, e isso era uma coisa que eu instalava à parte, eu gostava imenso de correr o Notepad++. Quem é que é fã do Notepad++? É, claro. Gostava de correr o Notepad++ e isso não... Isto é para ambientes de elevada qualidade. Mas eu consigo dizer que nesta máquina não corre nada que não tenha passado pelo crivo de uma análise profunda de uma máquina template. E posso dizer-vos com todas as máquinas, os AD servers, os SQL servers. Atenção, não se ponham a fazer esta análise aos discos de dados, não é? Só discos de sistema que é conveniente. Mas consigo garantir que não há um executável esquisito que corra na minha máquina. Windows Defender, quem é que sabe o que é o Windows Defender? É bom. Pronto. Control Flow Guard. Pá! É esotérico. Eu vou explicar em 2 minutos. Control Flow Guard significa que quando um... Eu vou ter de me sentar para esta. Os vírus e os... tudo o que é malware, a maior parte dos malwares, aquele que não entra na cabeça dos humanos, mas que entra nas máquinas, tipicamente usa um de poucos mecanismos para fazer as suas maldades. Os buffer overruns são uns deles. E o buffer overrun, tipicamente, é eu escrevo dados em cima de um sítio qualquer que não devia e depois o programa, quando passa por aquele sítio, faz uma coisa que não devia porque lá está escrito uma coisa que não devia. O Control Flow Guard permite a um developer que diga este programa, para ser convenientemente executado, começa aqui, depois salta para ali, depois salta para acolá, depois pode chamar esta coisa, aquela ou aquela outra, e não pode fazer nada fora disto. Quando a máquina está a correr o programa, a máquina monitoriza-se ela própria para ver se o programa está a fazer alguma coisa que não esteja documentado como sendo a maneira normal de trabalhar. E se um programa foi infectado com um vírus e de repente começa a comportar-se de maneira diferente do que é normal, começa a saltar para sítios esquisitos e a passar por cima de sítios que não devia, o Windows diz, tu, meu caro, estás doente. Claro que fazer pá um programa no Windows às vezes significa apanhar um ecrã ciano. Mas pelo menos, não estragou dados. Posso ter dificuldade em botar a máquina a seguir, mas posso pegar nos meus fecheirinhos todos e levá-los para um sítio que esteja puro, incólume, inatacado, virgem. Coisa que, de outra maneira, se eu deixasse correr um programa infectado, nunca mais teria a certeza se não teria uma AD já com uma conta extra qualquer criada ou uma outra coisa qualquer a passar-se num serviço qualquer instalado com privilégios, outra coisa qualquer. Certo? Portanto, isto serve para isso, para garantir que não há execuções esquisitas. Quando eu estou a proteger máquinas virtuais, eu há bocadinho perguntei, quem é que tem BitLocker? Quem é que tem BitLocker no disco de sistema de uma máquina virtual? Não sejam mentirosos, hein? Porque não dá. Não dava. com este novo método de segurança, eu consigo fazer aparecer dentro das máquinas um TPM. Quem é que sabe o que é um TPM? TPM é um gunho que está dentro das máquinas e que é muito seguro. Pronto. É um Trusted Platform Module, que armazena chaves e faz umas operações criptográficas, que até agora não havia maneira de pôr de uma maneira sólida, não atacável, dentro de uma máquina virtual. Agora conseguimos. Como há coisas que nem o host consegue ver dentro de uma máquina virtual, conseguimos implementar um TPM dentro de uma máquina virtual, o que nos permite pôr um TPM a proteger um BitLocker num disco de sistema, o que nos permite ter um disco de sistema com o BitLocker sem uma chave em claro, em lado nenhum. Ok? Fantástico. Ainda que a maior parte das pessoas não esteja entusiasmada. Eu babo-me com isto. Já agora, para ter a certeza que isto funciona bem em TPM, em máquinas virtuais, eu tenho que ter a certeza que... chama-se isto uma shielded virtual machine, já. Eu tenho que ter a certeza que o host, aonde a máquina virtual vai correr, porque nós depois temos o nosso virtual machine manager ou um comando PowerShell a mexer uma máquina virtual de um lado para o outro. E o host pode ter o Windows Server 2016, mas o outro que está ao lado pode não ter. Ou pode ter o Windows Server 2016 e não ter estas coisas guards todas ligadas. Portanto, mais uma vez, eu preciso de um serviço adicional para garantir que os hosts estão convenientemente configurados, para que as shielded virtual machines também possam migrar de um lado para o outro, sem problema de estarem agora a correr numa máquina segura e de repente irem aterrar numa máquina que eu pensava que era segura e que é insegura. Outro serviço do Windows Server 2016. Compute. Compute é entusiasmante. É só este slide. Epá, esta semana somos muito melhor do que a VMware. Pronto. É o que isto quer dizer. Depois eles para a semana, ou daqui a 3 meses, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, não interessa, vêm com uma versão nova do V não sei quantos, há de se chamar V, mas é qualquer coisa. Um V Center, um V Sphere, um V Square, um V Ellipse, uma coisa qualquer. Hão de vir com uma coisa qualquer, dizem, não, agora somos nós que estamos à frente no número de terabytes por centímetro quadrado num sítio qualquer. Neste momento estamos à frente. Quem é que tem VMware? Não é vergonha nenhuma, atenção. Quem é que tem VMware? A maior parte das pessoas que têm VMware, quando compraram um VMware, fizeram por excelentes motivos. Eu sei que já ouviste isto tudo. E eles não. Isto é uma falta de respeito. Eu estava a falar de VMware. Quando compraram um VMware, havia seguramente excelentes motivos para comprar VMware. A Hyper-V não tem paridade com VMware assim há tanto tempo. Considerem, da próxima vez que chegar à altura de renovar o contrato com a VMware, considerem a Hyper-V. A sério. Sejam bons para os vossos empregadores e vejam se não vale a pena. Eu sei que já sabem VMware e que aprender coisas novas é uma coisa repugnante. Estão na profissão errada, hein? Pronto. Estamos à frente deles em muitas coisas. Para a semana eu não sei como é que será. Cluster. Podemos ter clusters mistos. Nós preferíamos que fosse temporariamente. Mas conseguimos ter clusters mistos entre 2012 R2 e 2016. Alguém tem clusters de 2012 R2? Alguém tem clusters de 2016? Muito obrigado. Alguém migrou de um para o outro? E funcionou mais ou menos? Pronto. Eu sabia que eu não devia ter feito esta pergunta. Bora. Bora. Sim, mas podemos ter um cluster com... Mas temos um cluster misto de dois sistemas operativos. Ok. Certo. Ok, eu admito que possa ser misleading. Mas é um cluster... Eu posso ter clusters mistos com duas versões de sistema operativo. Ok. Certo. O TEM é extraordinariamente conveniente. Vamos pôr as coisas assim. É muito conveniente. Não, atenção. Não vamos continuar aqui. Isto não é. Ai, nós temos um segredo os dois, não queremos que seja divulgado. Não, são casos que estão documentados e, portanto, a maior parte das vezes não apanham surpresa nenhuma na documentação. Está dito o que é que tem de ser feito. E, portanto, cada um de nós tem que tomar a decisão em que altura é que vai fazer o upgrade do seu cluster. Façam upgrades dos clusters. Já agora, com o 2016, e esperamos que a partir de 2016, até nos upgrades, podemos fazer as instalações dos pads em modo rolling também nas diferentes máquinas. Não é? Já era tempo. Era mais do que tempo, não era? Já agora, num cluster, eu posso agora dizer coisas como estas duas máquinas estão no Porto e aquelas duas estão em Lisboa e, portanto, não consideres que as máquinas são todas iguais. Quando tiveres de mexer uma VM de uma máquina para a outra, por amor de Deus, não a mexas do Porto para Lisboa quando a outra máquina do Porto ainda pode receber carga. Portanto, toma em linha de conta algumas coisas. Portanto, já podemos dar mais informação topológica ao nosso cluster do que apenas a capacidade. Este tem muitos CPUs, aquele tem menos CPUs, este tem muita memória, aquele tem muita memória. Não, posso também dizer que as ligações entre eles têm estes pesos e estas características e, portanto, tem cuidado quando desatares a mexer coisas dentro de um cluster. Já agora, quem é que estava consciente que a maneira mais rápida de migrar uma máquina de uma máquina para outra é via SMB Direct? Sabem o que é SMB Direct? SMB é o protocolo usado pelo file share, que é uma coisa do tempo da Maria Cachucha. Portanto, todas as pessoas se preocupam em dizer eu tenho aqui um protocolo otimizado para passar. Não há protocolo mais otimizado para passar dados de um lado para o outro do que o SMB 3.0. Não há maneira mais rápida de migrar máquinas de um sítio para o outro com SMB 3.0. E nós fazemos. Pronto, já está. Já agora, suportamos, oh que surpresa, Linux em Hyper-V. Eu vim para trabalhar para a Microsoft há 20 anos. Trazia em cima das mãos 12 anos de Unix. Não exatamente de Linux, mas de Unix. Nunca ninguém cá dentro olhou para mim com um ar torto quando eu dizia, eu sei Unix, eu sei Linux, eu sou um gajo daqueles que, enfim, pronto, usa a barba daquela maneira esquisita e um rabo de cavalo. Mas nunca tive a companhia inteira atrás de mim quando eu dizia, epá, Unix e Windows dentro das casas dos nossos clientes é o que é normal. É o que é normal. Eles vão escolher umas coisas para as coisas em que o Windows é melhor, eles vão escolher o Windows. Os clientes não são estúpidos. Os clientes não escolhem só o Windows, porque a Microsoft diz, paguem-me. E eles dizem, se é pago deve ser bom. Não. Ou então do outro lado, é à borla. E as pessoas não vão dizer, eu vou para aquele lado. Não, à borla é melhor do que pago. Isso então é um racismo ainda mais esquisito, mas enfim. Os clientes escolhem aquilo que é melhor para eles. E a maior parte dos nossos clientes tem sítios onde o Windows aterra bem e tem sítios onde o Linux aterra bem. E, portanto, aquilo que nós estamos hoje em dia, finalmente, ao fim de 20 anos, é a dizer, homens e senhoras, escolham o que quiserem. O virtualizador, o melhor é o nosso. É o que isto quer dizer. Storage. Do ponto de vista de incremental, é capaz de ser o mais barato. Storage. Storage da Azure. Falámos de manhã. Não sei se vos caiu a moeda quando o Paulo Mena estava a falar do Windows, do SQL Server, quando ele falou de estender um storage do SQL Server para Azure. É o do SQL que está dentro da vossa casa. Em que eu digo que este disco e aquele disco e aquele disco têm os dados de clientes, aquele disco e aquele disco têm os dados de encomendas, e o dado histórico está num ficheiro que está no Azure. Para o mesmo SQL Server. Ok? E nós fazemos isso de 18 maneiras diferentes. Para nós, storage na cloud é como se estivesse aqui, mas mais lenta. Vamos pôr as coisas assim. Aliás, temos 4 versões. Lenta, lentíssima, absurdamente lenta e completamente lenta. Porque não há maneira de um storage na cloud, como a cloud existe hoje em dia, não estamos a falar de alugar máquinas num data center remoto, estamos a falar de oferecer um serviço cloud. O número de IOs, de IOPS, quem é que sabe o que é um IOP? Muito obrigado. O número de IOPS que eu consigo em cloud é um décimo dos IOPS que eu consigo no mesmo disco dentro de casa. Pronto, é assim, mais ou menos. Portanto, storage no cloud é lenta. Também é muito mais barata para igualdade de circunstâncias, ou seja, no Azure, o mínimo de cópias que eu tenho de um bloco é 3. O mínimo de cópias que eu tenho de um bloco é 3. Quantos de vocês é que têm Mirror 3-Way em casa? Braços no ar? Muito obrigado. I rest my case. NAS, SMB 3, suportamos as nossas coisas e as coisas dos parceiros todos. parceiros de Sun, nós temos uma oferta de Sun. Quem é que conhece o Windows Storage Server? É um sistema operativo, tipicamente nós não o vendemos a cliente final, é vendido a OEMs para porem dentro de caixas. É o que nós usamos, se não estou em erro, na nossa Store Simple, mas posso estar enganado. Tens alguma noção acerca disso que eu estou a dizer? Não tenho a certeza absoluta, mas eu acho que é. Nós temos uma oferta de Sun, mas a enorme maioria das ofertas de Sun vem de parceiros nossos, alguns concorrentes, como os senhores da EMC, que compraram uma empresa chamada, ou foram comprados uma empresa chamada... Não me lembro. Antes disso era de quem? VMware? Qualquer coisa. Não interessa. Portanto, há aqui uma oferta grande. Storage Spaces. Quem é que já usou Storage Spaces em Windows? Queria mais braços no ar. Mintam-me, faz favor. Storage Spaces... Muito obrigado. Storage Spaces é extraordinário. É a nossa construção dentro do Windows de storage... Software Defined Storage. E, portanto, eu vou juntando discos, e discos rápidos, e discos lentos, e discos lentíssimos, e discos blazing, e memória, e consigo, com Storage Spaces, dizer, agora quero um disco muito rápido com 18 GB, e quero um disco semi-médio lento com 4 TB, e faço isto tudo dentro do Storage Spaces. Quem é que sabe o que é Storage Spaces Direct? Poucos. Porquê? Porque apareceu no Windows. Tu põe a mão quieta. Era o Paulo Mena que estava a dizer que sabia. Que remédio, não é? Apareceu no Windows Server 2016 num cluster agora com Storage Spaces Direct. Eu consigo que o storage que está numa máquina seja visto em modo bloco por todas as máquinas do cluster. Dito isto assim, eu só vos vejo a dizer isto é fantástico, porque me permite não precisar de dois clusters diferentes ou de hardware de terceiros para implementar soluções de cluster que são resilientes não só em computação, mas em storage. Portanto, com Storage Spaces Direct, eu posso pôr só discos dos baratos, bons, mas baratos, daqueles que se ligam diretamente à máquina, que não tem de se comprar uma máquina de 30 mil euros, que a única coisa que faz é dar eletrões de alimentação e ter uma ligação lá atrás, um cabo, onde eu ponho discos e que se liga ao servidor, e a única coisa que faz é mostrar-me os discos ao servidor. Pá, caramba! Deixa-me ligar os discos diretamente ao servidor. Com o Storage Spaces Direct, as funcionalidades que só poderiam aparecer com uma caixa, ou seja, por exemplo, os discos aparecerem em várias máquinas do cluster ao mesmo tempo, que era uma caixa separada, de repente, com o Storage Spaces Direct, todas as máquinas oferecem serviços a todas as máquinas do cluster. E, portanto, permite-me fazer as soluções hyper-converged, que até agora não eram possíveis, com o software Microsoft. Isto vem no Windows, Server, Enterprise, certo? No Data Center, exatamente, não vem no Standard. Ok. É com muita pena minha também. Mas é um bom motivo para todos comprarem o Data Center. O Data Center não é mais caro do que o Standard. Permite virtualizar à vontade, à bruta, à fartazana.
Agora, desculpe só em...
Oh, eu hoje não vou falar de licenciamento de maneira nenhuma. Que é confuso, eu sou capaz de deixar passar essa. O Windows Server não é muito confuso e licenciado. Quando combinamos o Windows Server com outras coisas, temos diferentes modelos. O Windows Server não é muito complicado de licenciar. Mas eu tenho de admitir que se há coisa onde nós merecíamos, que merecia um bocadinho mais de esforço da nossa parte, era... Já agora, percebam-nos, nós estamos há muitos anos neste negócio e fazemos com os nossos clientes contratos que são plurianuais. Nós não podemos chegar a uma altura qualquer e dizer não, a partir de agora toda a gente paga, nunca mais ninguém paga calos, toda a gente vai por core. Não, porque os clientes têm alguns contratos que estão em efeito há um ano e que ainda têm mais 3 anos de tempo de vida, com mais um ano opcional, e que têm depois de poder comprar máquinas novas, com novos modelos. O licenciamento, de facto, é complicado. Vão falar com o vosso parceiro ou com o vosso sales da Microsoft, que eles ajudam. Assumo que sim.
Quer dizer, mais ou menos as coisas mantêm-se.
Em relação ao 2012? Em relação ao 2012 mantém-se, não é? Eu sei. É radicalmente diferente. É. Em 2012 eu licenciava os servidores por processador e agora passei a licenciar por core. Não é o mesmo preço um core ou um processador. Portanto, um processador podia ter um conjunto qualquer de cores que nós cobrávamos Um socket. Se a máquina tivesse 4 sockets, eu cobrava 4. Portanto, basicamente é isto que o Paulo Bena diz. Certo.
Podem fazer uma demo aí.
Fica na nossa lista da próxima vez que reservamos 10 minutos para licenciamento. Perdão. Já agora. Desculpem, só um instante. Não. Atenção. A seguir aos 10 minutos, não há nada que se aprenda até à hora. Portanto, isto não sendo complicado, é muito fácil passar as mensagens fundamentais. Portanto, os primeiros 10 minutos, toda a gente percebe aquilo que vai afetar 90% das situações. E depois precisamos mais de, não é uma hora, é uma manhã inteira, para tratar de todos os casos que só vão afetar 1% das pessoas que aqui estão, mas quando afetar, vão afetar dramaticamente em situações muito esquisitas. Mas na maior parte dos casos, a transição de um modelo para o outro, em 10 minutos está percebida. E eu não vou perder mais tempo com isto, porque estou a ficar um bocadinho apertado. Tenho um minuto para acabar. E não vou conseguir, como é evidente. Storage réplica. Quem é que usa DFS? Quem é que usou alguma vez DFS? É um nojo! Ou melhor, é muito bom, desde que eu não esteja à espera de nada. Desde que eu não tenha pressa. Desde que eu não tenha pressa, aquilo é 5 estrelas. Se eu tenho pressa, é pá, aquilo é quando lhe apetecer. Ai, o fecheiro ainda está aberto, não lhe posso mexer. Storage réplica vem a tratar desse assunto. Perdão? Vendem com as caixas. A HP é criativa na sua maneira de vender as coisas. Está bem, mas o produto é deles. Não, claro. O sistema operativo tem o DFS e vai continuar a ter o DFS. Vai continuar a ter. E, portanto, quem quiser fazer produto em cima disso, para nós está ótimo, desde que nos paguem a licença, como é evidente. Não é? Mas vai continuar a existir enquanto os senhores da HP acharem que há um modelo de negócio associado a isso. Atenção, DFS é fantástico para bandas passantes pequenininhas. Porque os bits acabam por chegar lá. Podem ser para o ano que vem. Mas eles chegam lá. Mas não damos... Aquilo não tem tempo de resposta, tem prazo de entrega. Portanto, não.
Mas digo uma coisa, em termos de novidade, melhorou bastante?
Não, é dramaticamente diferente. Vem muito melhor. Em termos de velocidade, consigo fazer replicação síncrona, consigo obrigar a haver replicação síncrona, só continua a operação da IO depois de estar replicado dos dois lados, a síncrona, tal e qual como tínhamos o DFS. O conjunto de variáveis em que eu posso mexer é muito grande. Eu não posso perder muito mais tempo, porque estou completamente fora do meu tempo. Não vou falar de networking, a não ser, já agora, pronto. Aquilo que antes era uma coisa muito complicada, agora é uma coisa muito simples. A Hyper-V passou a disponibilizar a todos vocês que aqui estão as ferramentas de criação de layers de network que estão disponíveis no Azure. E aqui que ninguém nos ouve, no AWS também. Mas aquilo que as ofertas cloud nos puseram nas mãos, como a nossa capacidade de desenhar um network com comandos de PowerShell, está agora disponível com Hyper-V em cima do Windows Server 2016. Já agora, o Windows Server 2016 e Hyper-V também têm uma novidade fantástica, que é suportar nested virtualizations. Ou seja, eu agora suporto máquinas virtuais a correrem, virtualizadores, que depois têm máquinas virtuais lá dentro. Primeira vez que eu tentei isto, há muitos anos, com o Windows... Virtual Server 2005, instalei o Windows Virtual Server, instalei uma VM em cima e depois tentei instalar o Windows Virtual Server em cima. A versão era beta e, portanto, havia mensagens giras. E a mensagem dizia o seguinte: "You cannot run a virtual machine inside of a virtual machine." E depois, entre parênteses, dizia: "You had to try it, didn't you?" Ao fim destes anos, ao fim de 11 anos... Temos isso. Já agora, isto é uma novidade no Windows Server, não é uma novidade nos outros virtualizadores. Portanto, os outros, a VirtualBox já suporta, a VMware já suporta. Nós agora também suportamos isso. NanoServer. É um server pequenino. Vamos passar à frente. O NanoServer, para quem é que conhece, quem é que se lembra do Server Core? Quem é que gosta do Server Core? Eu não levantei o braço, como vocês repararam. Portanto, NanoServer é um Windows Server, a sério, sem sequer haver a hipótese de, ser, de ter uma interface gráfica. Portanto, não escusam de olhar para mim e dizer, mas eu posso instalar o RAW? Não. Mas se eu tentar com muita força? Não. Então como é que eu administro aquilo? Via PowerShell. E que mais metes? PowerShell. Então, mas não posso atacar com as ferramentas de administração remota? Pode. Ah, mas PowerShell é que é bom. NanoServer é a nossa oferta para aplicações novas. Atenção, quem precisa de suporte das coisas antigas do Windows Server, agarre-se ao Server Core. Está bom, muito obrigado. Ainda que eu, quando tento instalar um rol qualquer, ele diga, para instalar esse rol preciso dos outros 6. Está bem, instalar lá os outros 6. E para esses 6 preciso mais 12. Está bem, instalar os 12. Preciso de tudo. Acontece às vezes com o Server Core. Quem está a desenvolver aplicações novas e quer um sistema operativo de baixo impacto no hardware, por favor, faça um favor a si próprio. Não olhe só para Linux. Olhe para o NanoServer. Suportado dentro de Docker, dentro de containers, dentro de tudo quanto é sítio, etc. Já agora, NanoServer, só com Software Assurance, não tem LTSB. Quem é que sabe o que é LTSB? Eu agradeço imenso a paciência que vocês estão a ter comigo. Eu sei que estou atrasado. Long Term Service Branch é a única coisa hoje em dia que tem 10 anos de suporte. Aliás, não é 10, é 5. Depois os outros 5. Mas mesmo assim, quem quiser pagar, tem direito a mais 5. As outras coisas têm um tempo de vida de... 18, mas enfim, é pouco. Portanto, mantenham-se atualizados. Server, NanoServer, só tem versões... CBB, Current Branch for Business, tem de ser atualizado com frequência. Não é que deixe de funcionar. Não tem suporte. Nenhum. Que vocês telefonam para o suporte e dizem, eu tenho uma versão de NanoServer de 2015 de fevereiro. E do outro lado já estão a ouvir um gajo a rir. Ah! Tem o quê? Então, eu faço lá a parede e depois telefono. E duas aspirinas. Não vale a pena. Nem tem updates de segurança, nem nada. Aquilo não funciona. Ok? Não funciona. Assumam, uma coisa que não tem updates de segurança é uma coisa que não funciona. Ponham isto na vossa cabeça. Ok? Quem tem XP em casa? Este é pecado, mas eu peço para assinuar. Vá lá. Quando eu digo em casa, é no sítio onde vocês trabalham. Ok? Eu sei que há bons motivos para terem XP. Tal e qual como há bons motivos para terem MS-DOS. Tal e qual como há bons motivos para, em vez de comprarem eletricidade da EDP, terem um gerador dentro de casa. Há sempre bons motivos. Fujam disso. Quando for possível. Depressa! Dá para comprar outros? Quantos de vocês é que têm carros de 1813? Atenção, o XP tem 20 anos. Não tem 20 anos, mas foi começado a ser desenhado há 20 anos atrás. Em sistemas de informação, isto significa que eu estou a correr um risco desmesurado. Mais uma vez, eu sei que há dispositivos que não têm caminho para a frente, que não acredito que não haja outros dispositivos mais modernos, se calhar com Linux. Eu já estou por tudo. Comprem uma coisa com Linux em vez de uma coisa com XP. Por amor de Deus. Já agora ponham a funcionar em Azure para ver se a gente ganha alguma dinheiro, alguma coisa com isto. Containers. Quem é que sabe o que é que são containers? Containers são VMs dos pobres. Dito desta maneira, isto parece muito mal. Não é nada disto. Não é nada disto. Não fiquem ofendidos comigo. Eu tenho de provocar um bocadinho. Vocês estão já passa da hora. Containers são... unidades que parecem VMs, mas que em vez de serem tão isoladas umas das outras e do host como as VMs, partilham com o host algumas coisas, nomeadamente o sistema operativo. Ou seja, eu posso criar vários containers na mesma máquina, todos os containers usufruem do sistema operativo da máquina de baixo. Já agora estou a dizer mentiras, mas aturem-me por um instantinho. Portanto, quando eu atualizar o sistema operativo de baixo, automaticamente atualizo todos os containers da minha casa. não tenho uma cópia do sistema operativo a correr em cada container. O sistema operativo está por baixo a suportar tudo ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, tenho uma cópia do registry individual por cada container. Tenho uma série de coisas que são individualizadas e uma série de coisas que são comuns. Quando eu digo que são VMs dos pobres é porque, de facto, o conteúdo de cada container é menos isolado do que a VM. Há uma coisa que os containers têm que as VMs nunca tiveram. Tem uma empresa chamada Docker, existe no mundo uma empresa chamada Docker, que teve um sucesso tremendo a fazer uma coisa que nós nunca conseguimos fazer, nem a VMware, nem a Xen, nem ninguém, nem a Citrix, nem ninguém, que é standardizar o formato de uma coisa que eu quero pôr a correr em cima de um pedaço de hardware. Nós, Microsoft, temos uma coisa chamada MSI, que os gajos do Linux têm 18 modelos diferentes. É o apt-gets, é os NPMs, é o que for. 18 formatos de empacotamento. O empacotamento é muito pobre, portanto eu não digo quantos endereços IPs é que preciso, não digo quanto disco é que preciso, não digo uma data de quantos IOs é que preciso. Os senhores da Docker inventaram uma maneira de fazerem isso tudo. Ou seja, eu posso pegar num pedaço de software meu, empacotá-lo e dizer, eu só aterro em cima de uma máquina que tenha o Windows Server 2016 com 4 discos diferentes, 2 endereços IPs, um dos quais é público, e que... E de repente eu pego naquilo e digo, olha, oh infraestrutura, toma lá isto. Aterra num sítio qualquer. O pacote é suficientemente autodescritivo para ir à procura, entre aspas, bem evidente, na minha infraestrutura, de um sítio onde caiba. Um container é isto. É um contentor de funcionalidade aplicacional que descreve completamente as necessidades do sítio onde vai aterrar. Containers são bons porque existe Docker. Porque existe essa companhia que conseguiu fazer esse milagre. Depois há imensas maneiras de gerir isto. Mesosphere, Kubernetes. Desculpem a sopa de letras. Não? Há muitas maneiras de gerir coisas Docker. Mas nós suportamos isso no Windows. Já agora, só um passinho. Suportamos também uma coisa chamada Hyper-V Containers. Em que o container não partilha nada com o que está em baixo. E dizem vocês... Mas isso é uma máquina virtual. Pois é. É exatamente uma máquina virtual. Com a vantagem de eu ter uma linguagem de descrição daquilo que a máquina virtual precisa. Que é coisa que eu não tenho do lado do Hyper-V. Nem do lado do VMware. Nem do lado do Xen. Tenho aqui. E, portanto, posso usar as coisas boas da Docker para me descrever coisas que aterram em cima de máquinas virtuais completas. Que é uma coisa que, neste momento, mais ninguém tem, mas que dentro de 3 semanas seguramente haverá alguém que tenha feito. E, portanto, estamos virtualmente no fim da minha apresentação. Muito obrigado pela paciência. Estou atrasadíssimo. Estou 11 minutos atrasado. Peço imensa desculpa. Estão aqui uns links. Ignorem-me. Não vão a isto. Não, o último sim. Este é um sítio interessante para ir. São feitos anúncios com frequência e a maior parte das coisas que lá estão escritas são verdade. Muito obrigado pelo vosso dia, muito obrigado pelo vosso tempo. Um resto de boa noite e desculpem o atraso.